Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli. É um livro de divulgação sobre vieses cognitivos, erros recorrentes de julgamento que afetam decisões pessoais, profissionais e financeiras, organizado em 99 capítulos curtos. A obra reúne conceitos da psicologia, da economia comportamental e da observação cotidiana para mostrar por que a intuição nem sempre produz avaliações confiáveis. Em vez de propor uma teoria única sobre a racionalidade, Dobelli apresenta um catálogo de armadilhas mentais, tendências a valorizar perdas já realizadas, seguir a maioria, buscar evidências favoráveis às próprias crenças ou superestimar eventos chamativos. O objetivo não é prometer decisões perfeitas, algo incompatível com a incerteza, mas ampliar a capacidade de reconhecer situações em que o pensamento automático costuma falhar. Sua forma breve e baseada em exemplos torna os conceitos acessíveis, embora exija do leitor disposição para transformar o diagnóstico dos vieses em hábitos de revisão. O livro pertence ao campo da tomada de decisão e funciona como um guia de alerta para raciocínios aparentemente evidentes, mas frequentemente distorcidos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, vieses cognitivos, como atalhos úteis que também produzem distorções. O ponto central do livro é que muitos erros de raciocínio não decorrem de falta de inteligência ou informação. Eles surgem porque a mente usa atalhos para interpretar rapidamente uma realidade complexa. Esses atalhos podem ser eficientes em situações rotineiras, mas se tornam problemáticos quando substituem análise, comparação e consideração de evidências contrárias. Dobelli trata os vieses como padrões reconhecíveis. A pessoa não erra apenas por acaso, mas tende a errar de maneiras semelhantes diante de pressão social, incerteza, perdas ou dados incompletos. Essa perspectiva desloca a discussão de julgamentos morais para mecanismos de decisão. O risco não está em ter intuições, e sim em tratá-las como provas suficientes. A utilidade prática do diagnóstico é criar pausas deliberadas antes de agir. Em uma escolha relevante, convém perguntar quais dados estão ausentes, que alternativas foram descartadas cedo demais, e se a conclusão depende de uma impressão inicial. O livro também sugere que conhecer o nome de um viés não elimina automaticamente seu efeito. O reconhecimento precisa ser acompanhado de procedimentos, como consultar taxas básicas, pedir revisão independente ou separar fatos de interpretações. Assim, pensar claramente significa menos confiar na espontaneidade mental e mais construir condições para que erros previsíveis sejam percebidos a tempo. Em segundo lugar, custo afundado e escalada de compromisso em projetos sem futuro. Entre as armadilhas mais importantes abordadas está a tendência de manter um investimento porque já foram gastos tempo, dinheiro ou esforço, mesmo quando as perspectivas futuras são ruins. O custo afundado é irrecuperável por definição, não deveria determinar a decisão seguinte. Ainda assim, abandoná-lo parece psicologicamente doloroso, pois pode ser interpretado como reconhecimento de fracasso ou desperdício. Dobelli destaca que essa reação favorece a escalada de compromisso, isto é, a aplicação de novos recursos em projetos, compras, relacionamentos ou estratégias que já não se justificam pelas informações disponíveis. A pergunta racional não é quanto foi perdido até agora, mas qual opção oferece o melhor resultado a partir deste momento. Essa mudança de referência parece simples, porém contraria a necessidade de coerência e de autopreservação. Uma aplicação concreta é avaliar, periodicamente, uma iniciativa como se ela estivesse começando hoje. Se não houvesse nenhum investimento anterior, ainda valeria a pena continuar? Caso a resposta seja negativa, o histórico não deve servir como argumento para insistir. O livro não defende desistências impulsivas. Decisões podem exigir persistência diante de dificuldades normais. A distinção decisiva é entre custo passado e expectativa futura. Persistir faz sentido quando surgem evidências razoáveis de valor adiante, não quando a continuação serve apenas para justificar recursos que não podem mais ser recuperados. Em terceiro lugar, prova social, comportamento de manada e a falsa segurança do consenso. Dobelli examina como a presença de muitas pessoas tomando uma mesma decisão pode ser confundida com a evidência de que a decisão é correta. Sou. A prova social é especialmente influente quando faltam informações, experiência ou tempo para avaliar uma situação. Nesses casos, imitar o grupo reduz a sensação de risco individual, mas não melhora necessariamente a qualidade da escolha. Um consenso pode refletir conhecimento genuíno, porém também pode resultar de imitação sucessiva, incentivos compartilhados ou receio de discordar. O livro chama atenção para o comportamento de manada, porque ele afeta desde preferências de consumo até decisões de investimento e avaliações dentro de organizações. Quando todos observam as escolhas alheias em vez de examinar diretamente os fatos, uma percepção inicial pode se ampliar sem base proporcional. A implicação prática não é adotar uma postura automaticamente contrária à maioria. Ser do contra também pode ser uma reação automática e pouco informada. O procedimento mais sólido é investigar qual evidência independente sustenta a posição dominante e quais interesses ou circunstâncias explicam sua popularidade. Em contextos profissionais, equipes podem reduzir o efeito de manada ao colher opiniões individuais antes de abrir a discussão coletiva. Dessa forma, argumentos minoritários têm maior chances de aparecer. O valor do tema está em separar a validação social de verificação popularidade em forma algo sobre adesão, mas não basta para demonstrar qualidade, verdade ou conveniência. Em quarto lugar, viés de confirmação e o dever de procurar evidências que contrariem crenças. O viés de confirmação descreve a inclinação de buscar, interpretar e recordar informações que sustentam uma crença já existente. Para Dobelli, esse mecanismo é particularmente perigoso, porque dá ao indivíduo a impressão de estar investigando com cuidado quando, na prática, está apenas acumulando apoio para uma conclusão prévia. A pessoa pode ler fontes, selecionar exemplos e conversar com outros, mas preservar intacta a hipótese que deveria estar sendo testada, o problema se intensifica em temas ligados à identidade, a preferências políticas, a decisões profissionais ou a apostas financeiras. Pois admitir erro pode parecer uma ameaça à própria competência. A correção proposta não é uma neutralidade impossível, mas uma disciplina de refutação. Antes de decidir, vale formular claramente o que provaria que a ideia está errada, procurar fontes qualificadas com conclusões diferentes e distinguir dados que confirmam de dados que realmente discriminam entre alternativas. Também é útil convidar alguém a fazer o papel de crítico, desde que essa crítica tenha liberdade para apontar falhas sem ser tratada como deslealdade. O livro mostra que mais informação não resolve necessariamente o problema. Informação selecionada, de modo enviesado, pode reforçar uma crença fraca. Pensar com clareza exige considerar hipóteses concorrentes e aceitar que uma boa decisão pode começar pela revisão de uma convicção estimada. Por último, heurística da disponibilidade e a diferença entre fatos memoráveis e riscos prováveis. Outro eixo relevante é a heurística da disponibilidade, pela qual julgamos frequência, probabilidade ou importância com base na facilidade de lembrar exemplos. Eventos recentes, dramáticos, emotivos ou muito divulgados parecem mais comuns do que realmente são, enquanto riscos graduais e pouco visíveis podem ser subestimados. Dobelli usa esse tipo de erro para mostrar que a memória não funciona como um registro estatístico imparcial. Ela privilegia o que chama atenção. E esse destaque pode contaminar decisões sobre segurança, consumo, negócios e prioridades pessoais. O antídoto é substituir impressões vivas por referências mais amplas, sempre que a decisão depender de probabilidades. Em vez de perguntar apenas se um evento vem facilmente à mente, é necessário perguntar qual é sua frequência de base, qual período está sendo considerado, e se a exposição na mídia ampliou artificialmente sua saliência. Essa prática não elimina a necessidade de julgamento, mas impede que um caso isolado seja transformado em regra geral. A lição se conecta à crítica do livro ao pensamento anedótico. Uma experiência pessoal pode ser relevante, mas raramente é suficiente para representar uma população ou prever um resultado. Ao exigir comparação entre narrativas marcantes e dados de referência, Dobelli incentiva decisões menos reativas. O foco deixa de ser aquilo que parece provável por ser lembrado com facilidade e passa a ser aquilo que as evidências disponíveis tornam plausível. Em conclusão, a arte de pensar claramente é indicado para leitores interessados em decisões, psicologia aplicada, economia comportamental e gestão de escolhas cotidianas. Também pode ser útil a profissionais que precisam avaliar propostas, priorizar projetos, interpretar indicadores ou discutir alternativas em grupo, pois apresenta uma linguagem acessível para problemas que aparecem repetidamente nesses contextos. Seu principal benefício prático está em oferecer um vocabulário para reconhecer erros, antes tratados apenas como mau julgamento, azar ou falta de disciplina. Nomear padrões como custo afundado, prova social, viés de confirmação e heurística da disponibilidade facilita a criação de contramedidas simples, como revisar premissas, buscar dados de referência e expor decisões à crítica independente. Intelectualmente, o livro convida a uma postura de humildade e convicção subjetiva não é sinônimo de evidência, e resultados favoráveis não comprovam necessariamente que o processo decisório foi bom. Em comparação com obras mais acadêmicas sobre vieses, destaca-se pela estrutura fragmentada, pelos capítulos curtos e pela atenção a situações reconhecíveis do dia a dia. Essa concisão favorece consulta e releitura, embora não substitua estudos aprofundados sobre os experimentos e teorias citados. A obra se diferencia menos por apresentar conceitos inéditos do que por organizá-los como um repertório de alertas operacionais. Foi, para quem busca uma introdução direta às falhas previsíveis do pensamento, ela oferece um mapa prático das perguntas que devem anteceder decisões importantes. Se você quiser apoiar Rolf Dobelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!